CBN, Eleições 2020.
11:35 no horário de Brasília e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Toledo. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios Tita Furlan. Ele é do Podemos, com a coligação Por Amor à Nossa Terra e Nossa Gente, além do Podemos, Republicanos, PL, PSC e PSL. Nasceu em Porto Alegre, tem 46 anos, mas grande parte da vida em Toledo. Atual vice-prefeito, formado em Direito, pós-graduado em Filosofia e Sociologia, com ênfase em Ética, Ciência Política e Planejamento Estratégico. Vereador por 2 mandatos, secretário da Cultura e também do Meio Ambiente, secretário municipal. Obrigado pela presença, pela gentileza de estar conosco. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer enorme estar aqui nessa rádio que esperei ansioso por muito tempo que viesse para esse rincão do Oeste, porque fui morar em Curitiba em 88, e desde os primeiros dias que liguei a rádio, a CBN sempre foi a que esteve sintonizada. Então a importância de vocês foi muito importante para mim também, sendo redundante na minha formação e na minha caminhada política, sabendo que todo e qualquer passo sempre haverá uma imprensa que nos acompanhará. Então vocês são importantes também para impulsionar os políticos para agirem em conformidade com aquilo que não só a imprensa espera, mas a população. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
E o que motivou o senhor a participar do pleito, participar das eleições agora em 2020, o senhor que é vice-prefeito?
É uma pergunta que me remete a tempos idos e que passam nesse sopro da vida, num rompante, mas me enxerguei neste momento na Praça Santos Andrade, em Curitiba, com a cara pintada para derrubar um presidente que era 3 anos mais novo do que eu sou hoje. E não tenho mais vergonha de dizer que sonhei naquele dia que eu seria presidente da República. E acreditei que bastasse ser um cara honesto, me preparar, que isso seria uma jornada lógica. Mas não foi tão fácil assim. Eu voltei para Toledo, me elegi vereador no ano 2000. Um menino, como me chamavam, e muitos insistem em me chamar até hoje. E de repente eu me vi numa situação que era um verdadeiro grenal, onde me impuseram ter que escolher ser situação ou oposição e declarar guerra ao adversário. Naquele momento eu decidi caminhar com as minhas próprias pernas e responder para a minha consciência. Saí do partido que havia sido eleito, há poucos dias assumi a presidência de um partido e fui autor de uma CPI sobre um prefeito que tinha mais de 90% de aprovação. Muitos dizem que foi o grande erro da minha vida, porque eu poderia ter sido candidato a prefeito do grupo que, de certa forma, me excluiu da prefeitura há pouco tempo. Mas respondo antes de qualquer pessoa para minha consciência. Então, aquele prefeito que cresceu jogando bola na minha casa com meus irmãos, até hoje está com problemas muito sérios, porque incorreu em inúmeras ilicitudes. Então, de lá para cá, por menos votos que eu fizesse a cada eleição, eu tiraria ou do candidato da situação ou da oposição. Foi assim que eu perdi a eleição de 2002, perdi a eleição de 2004, perdi a eleição de 2006, perdi a eleição de 2008. E quando muitos riam da minha cara, da política, evidentemente, dizendo que eu deveria desistir porque não voltaria, eu, sem nenhum cabo eleitoral, fui de porta em porta e voltei para a Câmara sendo o vereador mais votado da cidade de Toledo, excluindo, evidentemente, os do interior, que tem muita força. E assim sempre agi, não sendo situação nem oposição. Tentei ser candidato a prefeito em 2008. Já em 2004 eu me dispus, mas recebi o convite para ser vice. E é uma caminhada natural de quem sonha em se dedicar à causa pública. E finalmente, acho que nada acontece por acaso, tudo tem seu tempo. Se eu tivesse sido prefeito em 2008, certamente não teria a experiência que hoje tenho. E que me faz dizer, é terrível falar de si mesmo, mas estou muito preparado para ser o prefeito de Toledo, não só por ter passado tantos anos nos bancos escolares, mas por ter passado pela administração como vereador, como secretário, hoje como vice-prefeito, e também, o que é muito importante, porque hoje eu sei quem são as pessoas que já estiveram, que estão e que orbitam buscando espaço na gestão pública. Então dificilmente eu errarei com relação às pessoas que virão a me auxiliar na gestão futura. Estou candidato a prefeito, não me estendendo demais, já me estendi na primeira resposta, porque creio que seja o momento, porque tenho todos os apoios. Chega um momento que a gente não se aventura mais, Pesquisa é muito importante, seja qualitativa, quantitativa, para nos dizer se realmente temos a condição de sermos vencedores. Não sou mais nem menos do que ninguém, tampouco melhor ou pior, mas tenho no meu partido, que sou vice-presidente estadual, pela primeira vez na história do estado do Paraná, e dificilmente se repetirá, os três senadores, por quem tenho, e é recíproca, uma relação fraterna. Tenho como meu vice-prefeito o presidente do Republicanos, o Beto Inácio, cujo presidente estadual é desta terra de Cascavel. Valdemar Bernardo Jorge é o secretário de Planejamento e Obras Estruturantes do Governo do Estado, tão importante, um ombro é muito forte do governador Ratinho Júnior. Está na minha coligação também o Marcel Micheleto, filho de Toledo, secretário da Administração e Previdência, os dois, sem desmerecer, evidentemente, nenhuma secretaria, cada qual com a sua prioridade, mas os dois, dos ombros, diria direita e esquerda, do governador, estão na minha coligação, assim como o PSL, a bancada que elegeu mais deputados, foram 52 federais, assim como o PSC, que é muito forte. Então, Toledo não é uma ilha, apesar de termos um orçamento de 618 milhões, receitas e despesas já são praticamente 95% desse orçamento. Precisamos da mão forte do governo do estado e federal, por isso me coloco a prefeito, fundamentalmente porque não vou contra ninguém. Cansei de ver a cada ciclo de poder, a cada alternância de grupos no poder, o perdedor no dia seguinte começar a bater contra, para desconstruir, para obstaculizar de todas as formas a gestão, sem o bom senso de que quem é prejudicado é o povo que sofre com esta roda que trava todas as vezes. Então, olho para a esquerda, olho para a direita e convido a todos que queiram participar de uma gestão democrática a estarem comigo. Creio seja o momento, por isso sou candidato a prefeito.
Toledo tem 142 mil habitantes, quase 100 mil eleitores, é a 12ª cidade do Paraná, nona em termos de economia do estado, é uma cidade que vem crescendo, vem se desenvolvendo. Essas últimas gestões não contribuíram para esse crescimento? É referência no agronegócio nacional?
Todas as gestões, todos os prefeitos que passaram pela Prefeitura de Toledo, ao seu tempo, da sua maneira, com a sua visão, contribuíram. Nenhum prefeito da história de Toledo fez com que o município retrocedesse. Graças também aos nossos servidores municipais, que são fantásticos. Toledo tem um servidor municipal para cada 35 habitantes. E às vezes falo em tom de brincadeira, mas sério, muita gente não entende que se num rompante fossem abduzidos todos os cargos de confiança e também o prefeito e o vice, a máquina pública de Toledo andaria muito bem pelos servidores que lá estão. Então todos fizeram, evidente que cada um com seu perfil, como já disse. Os que não fizeram tanto quanto poderiam eram porque não estavam em sintonia com o governo estadual e federal, tão importantes em qualquer gestão, para qualquer programa, para qualquer emenda, que digo de antemão, não sou favorável, penso que não devam os deputados, os senadores, fazer aquilo que deveria ser a função do secretário de Estado ou do ministro, mas é assim, e com alegria tenho 140 deputados federais na minha coligação, 18 deputados estaduais e 17 senadores, cada um com R$16.500.000 por ano em 2021 para destinar em emendas, sem contar as emendas de bancada. Só os três senadores do Paraná, somados, arredondando 16,5, são 50 milhões, mais 250 milhões de emenda de bancada. Então, são 300 milhões que certamente, se tiver a oportunidade de trazer uma fatia para Toledo, irei buscar. Parabéns a todos os prefeitos que passaram, que fizeram ao seu tempo o que podia ser feito.
E caso seja eleito, Tita Furlan, plano de governo, como que o senhor pretende trabalhar para que Toledo cresça com mais velocidade?
A gente está passando por uma crise que eu acredito, não é minha área, mas eu gosto de estudar de tudo um pouco, que eu vejo que será em V. Há crises que são em U, aquela que cai, de repente a queda é lenta e a subida também é lenta. A crise em W, que cai e sobe, que foi a de 2007, 8, 9 que nós vivemos. Mas na nossa região, de um chão abençoado e de uma gente trabalhadora, eu vejo uma crise em V, que vai fazer com que percamos realmente muita receita no ano que vem, mas enquanto tantos diziam e tantos países perderam PIB 12, 13, 14, 15%, o nosso agronegócio que sustenta o nosso país e que a nossa região é exemplo para o mundo, fez com que nos segurássemos. Então eu creio numa queda de um PIB de uns 6% e na nossa terra...
A estimativa do Banco Central, inclusive, vem sendo revisada a cada semana, se fala em 4,5%, 4% e até 3,8%.
Exatamente, creio muito nisso. E na nossa região, creio que talvez fique zerado. Então eu acredito que a partir do segundo semestre do ano que vem já tenhamos recursos para incentivar. O Estado, na verdade, eu não defendo nem o máximo nem o mínimo, eu defendo o Estado necessário. O Estado necessário é aquele que não obstaculiza, não atrapalha. Então seremos parceiros. Toledo é uma cidade maravilhosa, assim como é Cascavel. Precisamos fazer com que aquele sonho da extensão da Ferroeste, a Guaíra, a Foz, para que Toledo tenha um porto seco aconteça, que as linhas aéreas sejam retomadas com outros destinos para trazermos novas empresas. Precisamos agregar valor, precisamos industrializar o campo, não se restringir a commodities, a monocultura. Então nós temos que transformar o leite da nossa terceira bacia do leite do Paraná, em queijo, em nata. Temos que favorecer a piscicultura, que é tão forte. Toledo é o campeão em espelhos d'água também, assim como temos 1 milhão de suínos, 11 milhões de aves que produzem dejetos de forma absurda e que até hoje foi um passivo assustador e que pode ser transformado em energia. Repito que cada suíno produz dejetos diariamente como se 6 humanos fossem. Então Toledo como se habitassem 6 milhões de pessoas, isso é terrível. Foi por isso que países europeus, a Alemanha, 50 anos atrás, acabaram com a produção, porque não sabiam lidar. Tive uma viagem técnica muito interessante com vários membros do governo, Copel, Sanepar, Alemanha, Áustria, Itália, há pouco tempo, conhecendo esse processo todo de industrialização. Então, dentro desta intenção de industrializar, não só agregando valor, precisamos também transformar os dejetos em biogás. Isso vai gerar recursos, isso faz com que, por exemplo, a energia gerada que possa ser jogada, o excedente na linha, vire créditos e fomentar. Toledo tem que comprar Toledo, assim como Cascavel tem que comprar Cascavel, o Oeste deve comprar o Oeste. Então é fomentar e oportunizar, fazer parques industriais, incubadoras, auxiliar. O governo já auxilia quando ele não atrapalha, né? Facilitar alvarás, acelerar os processos. Então essa é a intenção, vender Toledo no bom sentido, a incentivar dentro das possibilidades, se possível for, evidentemente, a lei de responsabilidade fiscal não nos permite renúncia de receita sem que a compensação seja mostrada, mas nesta percepção de que teremos uma recuperação muito grande, talvez seja possível fazer essa balança do contrapeso e dar benefícios no sentido de incentivar os nossos, não só comerciantes, pequenos, micro e pequenos, né? 75%, 80% de todos os empregos do Brasil são das micro e pequenas empresas. Então é evidente tentar buscar grandes empresas pela potência que Toledo é, pelo chão e gente abençoada, mas alimentar também e oportunizar. A discussão aqui iria tão longe, né? Desde trabalhar as crianças nas suas inteligências, nas escolas municipais, porque Joãozinho não é igual a Pedrinho, um pode ser bom em matemática, o outro pode ser bom em português. Então tentar direcionar neste lindo Big Brother das nossas crianças o futuro delas, não obrigando ninguém a ser o que não queira, mas nessa percepção de auxiliar os pais, seja na criança disléxica, seja na hiperativa, seja nas inteligências individuais de cada uma, pensando nesse sopro da vida que daqui a 10 anos, 15 anos já serão a nossa força de trabalho, fechando neste momento em que o Brasil atinge a pirâmide populacional, que é a única da história. Todos os países europeus, os países desenvolvidos, já passaram pelo momento em que a maioria da faixa etária está entre os 26 e os 34 anos de idade. Neste momento, se nós não fizermos o ajuste previdenciário, tudo mais, daqui a 20 anos nós não conseguimos mais, porque já teremos mais pessoas mais velhas do que mais novas. Então, este é o momento, nos próximos 20 anos, de direcionarmos não só Toledo, Cascavel, Oeste e o Brasil.
Dá para perceber aí com clareza, o senhor é pós-graduado em filosofia, pelas manifestações. Em relação à saúde e à educação, são as duas principais pastas que consomem mais recursos do orçamento. O que o senhor acha que precisa ser feito em Toledo para melhorar a saúde, a população, a própria educação, candidato?
Bom, a saúde é não diferente daqui. Isso me patino para falar, porque a gente escuta tanto falar e diz como é que isso não acontece. Primeiro é mudar esse perfil, essa percepção, esse paradigma da saúde curativa para preventiva. O programa dos pés descalços da China, que surgiram há muitos e muitos anos, que nesta essência se transformou no programa Saúde da Família aqui no Brasil. E com alegria eu digo que, se olhar meus antes projetos, minhas indicações, requerimentos de 2001, antes do programa Saúde da Família existir aqui, eu já defendia isso. Porque hoje 40, 50% das pessoas que estão nos equipamentos de saúde, UBSs, UPAs, hospitais, teriam o seu problema resolvido na atenção básica em casa. Então, o programa Estratégia de Saúde da Família, que em 2012 um candidato a prefeito de Toledo batia no peito e dizia que ia implantar 30 equipes, que devem ser compostas no mínimo por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um assistente social. O outro candidato mais comedido dizia que implantaria 20. O que batia no peito e falava aos brados que implantaria 30, venceu a eleição. 8 anos depois, agora sequer temos metade dessas equipes constituídas. Então, não venho enganar ninguém, nunca foi do meu feitio. Dentro das possibilidades financeiras do município, ampliar ao máximo o número de equipes da Estratégia de Saúde da Família. E além desses 4 profissionais que citei, vou colocar também um profissional de educação física, porque é muito importante que, enfim, o fator é psicossomático. A pessoa começa a ter problema numa articulação, algum problema na coluna, isso acaba se transformando num problema de saúde mental e que se desencadeia muitas doenças. Então, trabalhar o alongamento, trabalhar a falta de vitamina, trabalhar a atenção, certamente numa virada de percepção, de prisma da política, da saúde, certamente no médio prazo isso se resolva. Temos um problema de Toledo, numa novela do Hospital Regional, uma enganação, jamais deveria ter sido edificada essa obra. A responsabilidade do município, como disse, é a baixa complexidade, o pronto atendimento, mas foi edificada e sobrou para mim essa responsabilidade, eu vou abrir, porque tem os apoios necessários no governo estadual, que é o responsável pela média e alta complexidade, assim como o federal. Então, desafogando a nossa regional de saúde com o Hospital Regional, fazendo mais uma UPA ao lado do mini hospital que hoje existe na Pioneira, transformando o mini hospital numa espécie de hospital municipal, onde possa ser feitas cirurgias eletivas, catarata, hérnia, etc., que são filas infindáveis. Eu acredito que num mandato a gente consiga mudar completamente a percepção de saúde, para que no médio prazo, claro que a saúde plena é utópica, nunca acontecerá, mas os problemas de saúde num município que se orgulha em bater no peito e dizer que gasta 30,5% do orçamento em saúde, como se isso fosse uma maravilha, alguma coisa está muito errada, porque a Constituição Federal diz que 15% do orçamento deve ser gasto em saúde. Se está sendo gasto o dobro do que isso, é porque está sendo mal gasto.
Então, o mínimo 15%.
O mínimo.
E muitos acabam gastando mais.
Assim como na educação, a gente gasta 30% na educação e 30% na saúde, ou seja, 60% está sendo gasto. É aquela velha máxima que certamente vocês já ouviram muito aqui. Cada real gasto.
50% é com a folha de pagamento.
Imagina. Cada real gasto, por exemplo, no saneamento básico, são 4 que se economizam na saúde, no médio prazo. Então, na saúde é a mesma coisa. Cada real que você gasta na preventiva é muito mais do que 4. Que vai economizar na curativa. Então, nesta virada, eu creio que em pouco tempo, vou falar mais rápido porque eu sei que eu já estou tomando muito tempo, a educação, primeiro de qualquer coisa, escola sem partido, sem ideologia de gênero na escola. Eu respeito quem pensa diferente. Eu, enquanto relator do Plano Municipal de Educação, vereador, retirei, suprimi do nosso plano decenal de educação a tal da ideologia de gênero. É inadmissível você pegar uma criança de 4, 5, 6 anos, independente da questão moral, que é peculiar a cada seio familiar. A gente tem que se preocupar com a ética, que é a forma que a pessoa se conduz, que ela se porta na sociedade. Agora, na sala de aula, matemática, português, história, geografia, etc., nada de ideologia, qualquer situação em desconformidade com a conduta que a criança deve ter, deve ser trabalhada em separado com um psicopedagogo. Então, valorização extrema dos professores, salários dentro das possibilidades aumentados. É aquilo que vocês já, hoje em dia, na rede social, antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca para estudar, né? Mas hoje a gente recebe tanta informação, e uma tão maravilhosa é aquela do Japão, como exemplo, que em 2 guerras foi destruído e na valorização extrema dos seus professores, transformou o país em 20 anos, como a Coreia fez da mesma forma. E o único profissional que não se curva diante do imperador no Japão é o professor, porque não houvesse professor, não haveria imperador. Então, valorização permanente, aumentar as CMEIs no município, tão importantes, oportunizar novamente o período integral, e um trabalho permanente da educação, como disse na resposta anterior, pensando as crianças nos seus talentos, o que é muito importante. O Joãozinho, às vezes, não soma, falo Joãozinho porque eu sou João, não consegue somar 2 mais 2, dividir alguma coisa, e de repente ele pode se reprovar, ser chamado de burro pelo professor, pelos colegas, ir para casa, ser chamado de burro pelo pai, se frustrar e de repente não desenvolver a sua outra inteligência e vir a ser um grande poeta, um grande geógrafo, um grande biólogo. Então, trabalhar as crianças na educação, tendo todas na escola, com professores felizes pelas condições que lhes são oportunizadas, para que de forma feliz eduquem seus filhos.
Candidato, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Muito feliz, grato e obrigado. Por vezes eu sei que eu me estendo demais nas respostas, mas é um mundo que passa pela minha cabeça e uma oportunidade que tenho de externar uma parte dele aqui. Sempre que for chamado, virei muito feliz. Parabéns a vocês pelo trabalho tão importante que fazem. Um abraço a todos os ouvintes. Fiquem com Deus.
Conversamos com o Tita Furlan, candidato a prefeito do Podemos. Agora 11h56.